Doutor Fábio Anunciado, já estou aqui com o presidente da Copersuca, Arlindo Manente, acompanhado também do Roberto Maranho, ele que é responsável pelos supermercados da Copersuca. Presidente Arlindo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Bom dia, Nino Mar Moro, bom dia, Roberto Maranho, bom dia nossos ouvintes, associados e clientes da Copersuca.
E o nosso bom dia para você, Roberto Maranho. Seja bem-vindo também mais uma vez ao nosso café.
Bom dia, Moro. Bom dia, Arlindo. Bom dia a todos os ouvintes e os associados da Copersuca.
Muito bem. O presidente Arlindo está conosco aqui para falar sobre 2023, também já projetar 2024. Depois a gente vai falar a respeito com o Roberto Maranho, porque o Super Cooper recebeu um certificado aí do programa Novos Caminhos. Nós vamos saber direitinho qual é o significado deste programa. Presidente, 2023, qual é a sua avaliação neste momento? Um ano aí que nós tivemos vários problemas, né, presidente?
Chegando mais no final de ano aí, né? Estamos aí já poucos dias de terminar o ano 2023. Mas em termos de agricultura, né, começamos bem em 2023, colheita, né? Tivemos uma colheita de milho das maiores, né, da região aí todos os tempos. E também a colheita de arroz também iniciou assim com um pouco de dúvida, né? Porque a colheita passada também tinha sido anterior, tinha sido de boa produtividade. Iniciamos a colheita, então colhemos uma boa safra de arroz também. E notícias que se tinha, né, que não colheríamos mais que 10 milhões de toneladas de arroz, então, do ano de 2023. Então, isso se confirmou. O preço de arroz, ele iniciou até com preço razoável, né, R$ 85, R$ 86 o saco. Depois, devido ao excesso de oferta de arroz, ele chegou março e abril, ele baixou um pouco o preço e chegando até alguns casos, até R$ 78, R$ 79 a saca. Assim, depois, passamos esse primeiro semestre, segundo semestre, então, iniciando já com uma reação no preço, né? Onde foi que ajudou muito com as exportações, né? O Brasil, ultimamente, ele tem, devido à organização aí dos Sindarroz, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Câmara Setorial, a organização, enfim, né? Do setor do arroz, conseguindo, assim, colocar o nosso arroz fora, esse mundo afora, né? Então, conquistamos aí um bom espaço no mercado mexicano, na América Central, onde isso poucas vezes aconteceu, do Brasil hoje exportar mais do que importar. Né? Então, até novembro desse ano, o Brasil exportou 1 milhão e 700 mil toneladas e importou, né, nesses países do Mercosul, aí, 1 milhão e 350 e poucas mil toneladas. Então, foi uma situação que aconteceu que, se nós não colhemos 10 milhões de toneladas, nós exportamos praticamente quase 20%, né? Uhum. Então, isso nos ajuda muito de país importador no passado para país exportador, devido à organização, né, das cooperativas, indústrias, enfim, como aconteceu há poucos anos aqui no Porto Imbituba, nós carregamos aí um navio de arroz em casca, quer dizer, inédito, né, para Santa Catarina, o segundo estado produtor de Santa Catarina, do país, mas isso iria sempre ao Rio Grande do Sul. Isso foi uma ação feita com as indústrias, né? Não só cooperativas, mas todas as indústrias fizeram isso e isso vem apresentando o nosso produto lá fora no mercado internacional. Então, temos hoje aí, quando surge negócio e tal, isso acontece rápido. Por quê? Porque o nosso produto é conhecido, né? Levamos aí, naquela época, sem praticamente lucro, né, na exportação, mas fazer o nosso produto ser conhecido lá fora. Então, esse ano então, foi um ano que o Brasil exportou arroz. Então, uma safra que ela passou o ano de 22 para 23 praticamente sem estoque, né, da safra passada. Colhemos essa, então, com o estoque praticamente com uma safra de 10 milhões de toneladas, exportamos um pouco, então escasseou um pouco o produto aqui dentro do país, e onde o preço deu uma reagida aí até para compensar, né, aquele custo alto que tivemos do ano dos produtos ano passado, né, que o fertilizante chega aí a R$ 300 o saca, né, então isso foi um custo muito alto, né, então isso vem ainda para salvar um pouco aí a parte financeira do produtor de arroz. Então, foi um ano assim para o setor de arroz, assim, para ficar na história com esses preços agora um pouco acima daquilo que nós esperávamos, né?
Sim.
E esperamos também que essa safra que vá se iniciar daqui a uns dias, que seja também uma safra de produtividade, porque tecnologia nós temos, é só o tempo nos ajudar, e o resto mais a gente faz, né?
Uhum. Muito bem, perfeito, né? Então, um ano aí de 2023, principalmente com esses preços, né? Como você acabou de citar, e também já, né? É, uma safra aí que ainda não terminou totalmente, né? Tem muita gente ainda com arrozinho em estoque aí, né?
Temos sim um pouco de arroz estocado. Santa Catarina não tem muito, mas o Rio Grande do Sul, que é o país, o estado mais produtor, ele tem algumas reservas lá para serem comercializadas. E assim, esperamos que nesses próximos dias eles também comercializem, né? Porque uhum. a safra nova está chegando. Apesar de nós termos aí uma série de problemas aí climáticos, né? Que dispensa comentário, né? Sobre enchentes e tudo mais. Algumas áreas aí que a gente sabe que nem foram plantadas, outras plantadas foram perdidas e outras que foram plantadas também com problemas aí. Nós, graças a Deus, nossa região, algumas poucas aqui mais no município de Araranguá com problemas, São João do Sul, né, a parte mais próxima à lagoa e tal, mas assim, o resto mais bem conduzida, né, esperamos que agora o clima, o tempo também nos dê um pouco de sol também para que essa lavoura se estabeleça melhor, para que os tratos, né, se consigam fazer e também que não venha ali com doenças fúngicas, né, que são muito característico, né, devido ao excesso de umidade. Então, expectativa grande para a próxima safra. O milho a gente sabe que já está comprometido, né, com excesso de chuva agora no mês de novembro, né?
Sim.
Então começamos bem com o plantio, bem germinado, bem conduzido no início. Aí tivemos excesso de chuva e agora na polinização, né, na fase de soltar o pendão, então onde que está comprometido. Então sabemos já que a safra de milho ela vai ser está comprometida. Então agora nos resta é ter tempo bom para colher, para que nós possamos assim fazer um bom plantio de soja, né? Temos aí uma grande quantidade de semente de soja vendida já,
sim,
entregue para o associado. Isso vem a acontecer para que isso amenize um pouco ali os problemas do problema da colheita do milho, né?
Perfeito. Agora 2023 também uma série de inaugurações também da Copersul, que enfim, também qualificando já o trabalho para o associado, com certeza, né? E um dos ganhos aí foi a sementeira aí, né? Praticamente, né?
É, nós tivemos assim então o início do ano, lá abril, né? Aliás, março, tivemos a inauguração abril. Da nossa indústria, né, tão sonhada, a indústria de arroz branco polido lá no estado do Rio Grande do Sul. Então era um, sim, sonho já antigo de nós colocarmos uma indústria para arroz branco dentro do estado do Rio Grande do Sul, devido a algumas características que o Rio Grande do Sul tem sobre alguns incentivos, né, para quem coloca a indústria lá. Então, 30%, um terço do arroz que a Copersuca ela comercializa e recebe é de associado do Rio Grande do Sul. Então, trazer o arroz para cá, pagar o imposto ali na divisa para beneficiar aqui, nós perderíamos muito a competitividade do mercado lá fora consumidor. Então, veio assim, então, colocar a indústria no estado do Rio Grande do Sul. Nós já tínhamos uma unidade desde 2013, 14 ali em Torres, né? E agora sim, com a construção da indústria. E junto isso com a indústria, então, a gente viu a situação da energia elétrica do Rio Grande do Sul, né, que é um pouco diferente da nossa aqui, né?
Bem
então
diferente.
A gente viu aí, aproveitando ainda, antes da mudança da lei, né, a questão de colocar uma usina fotovoltaica, né, energia solar. Conseguimos um recurso com a Caixa Econômica, né, Federal, uhum, onde colocamos então a usina, que ela foi abastecer com energia elétrica a nossa indústria. Então isso veio também somar também junto com aquela planta colocada no estado do Rio Grande do Sul. Feito isso, então, a indústria está lá funcionando, aliás, trabalhando e beneficiando aí arroz polido branco, né? E depois, assim, então, com muito trabalho ali que nós tínhamos desde muito tempo já, para nós conseguirmos, né, de volta o terreno que nós temos aqui na UBS, aqui no Livramento. Então, conseguindo através do governo do estado, no governo passado, e junto com a prefeitura agora, o qual agradecemos o prefeito Sandro pelo empenho, o secretário da Indústria e Comércio, José Luiz Besbate, também, então, o estado devolveu esse terreno para a prefeitura, e a prefeitura devolveu esse terreno, que esse terreno já era da cooperativa quando foi comprado lá no início da década de 80.
Sim.
Aí, compramos aí a edificação que era da Cidasc, né? E assim conseguimos, então, investir na UBS. Então, construímos aí um pavilhão com 1.000 metros quadrados e máquinas, né, para eletronizar o arroz de semente e também outra máquina para tratar a semente, né? Colocar alguns fungicidas e tal na semente, para que ela tenha maior resistência e assim tem uma germinação melhor, um arranque melhor no campo, né? Então isso, os investimentos feitos, nós temos aí uma indústria, uma unidade moderna, né? Então hoje estamos aí com sementes muito bem colocados aí, com semente, já era semente de qualidade, agora veio melhorar o que estava bom, né? Então é um grande investimento, tudo isso pensando no nosso associado lá no campo, né?
Muito bem, perfeito então. Falando em Roberto Maranho, Roberto, vamos falar um pouquinho a respeito deste certificado recebido, Programa Novos Caminhos. O que que é e qual é o objetivo então também deste programa, por favor?
Moro, o Programa Novos Caminhos foi criado em janeiro de 2013 pela Assistência Social do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
Sim.
Que constatou que cerca de 500 adolescentes estavam prestes a completar 18 anos e iam sair das casas de acolhimento dentro do Estado de Santa Catarina. E não tinha nenhuma qualificação para a vida adulta deles, né? Para ter uma vida autônoma e digna.
Uhum.
Então, essa preocupação foi levada para o presidente da Associação dos Magistrados de Santa Catarina, e ele propôs uma parceria com a FIESC, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.
Certo.
E esse programa foi tomando corpo, foi desenvolvendo, e hoje tem aí a parceria da FIESC, da OAB, da FEComércio, do Senar, do SESC, do CIEE, do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e da Associação dos Magistrados do Estado de Santa Catarina. Então, todas essas entidades juntas, né, estão nesse programa aí, Novos Caminhos, para dar oportunidade para esses jovens que vivem em casas de acolhimento dentro do Estado de Santa Catarina. E hoje já se expandiu também para outros estados da federação,
uhum,
esse programa Novos Caminhos.
Uhum.
E na semana passada, a gente esteve lá no SENAC em Criciúma, onde nós recebemos dois certificados. Um certificado como empresa amiga, que é a empresa que contribui para a saúde e o bem-estar dos jovens, crianças atendidos pelo programa Novos Caminhos, através do recebimento de tampinhas plásticas coletadas, né,
uhum,
que são revertidos em kits esportivos e doados para as casas de acolhimento. Então a gente tem aqui no Supercooper de Turvo e no Supercooper de Meleiro esse recolhimento dessas tampinhas de garrafas PETs, para depois serem levadas lá e eles dão o destino correto lá, e o valor que eles arrecadam é para esses kits esportivos. E um outro certificado que nos deixa muito orgulhosos e muito satisfeitos é principalmente pela Larissa, que é a nossa menor aprendiz.
Certo.
Porque a gente ganhou o certificado de empresa cidadã.
Opa!
E recebe o título, né, de selo de empresa cidadã, empresa catarinense responsável por abrir suas portas aos adolescentes atendidos pelo programa Novos Caminhos, seja por meio de vagas de estágio, de jovem aprendiz ou de emprego formal. Então a Larissa, ela é uma jovem aprendiz do nosso programa ali no Supercooper.
Sim.
E ela está se dando a oportunidade de mudar a vida dela, né?
Muito
ela,
bem.
A Lorena, há um tempo atrás, conversou com a gente para ver se tinha uma vaga ali como menor aprendiz. Foi disponibilizada essa vaga de menor aprendiz para ela, e ela tem se portado e se esforçado muito no seu trabalho para fazer as coisas como precisam ser feitas.
Sim.
Atendendo bem aos clientes do Supercooper e também na vida pessoal dela, lá na casa de acolhimento onde ela reside hoje.
Certo.
Ela tem se colocado, né, de maneira a poder daqui a pouco sair da casa e ter uma condição, né, através do trabalho dela, de pagar as suas despesas pessoais e ter uma vida, digamos assim, normal, igual as outras pessoas, né, pelo fato dela já ter completado já a maioridade, né, mas ela ainda não tinha uma renda para poder sair da casa. Então hoje ela já está começando a ter a sua renda e ter uma oportunidade no mercado de trabalho, mas o que nos deixa mais, sim, felizes e realizados é que ela está se dando a oportunidade de mudar a sua vida, né? Então as pessoas proporcionam as oportunidades e quem recebe a oportunidade está demonstrando, dando valor a isso e mudando o seu próprio seu próprio destino, né? Então, por isso que já esse programa diz, né? Novos caminhos, né?
Perfeito.
Tirando as pessoas que estavam em uma dificuldade social, dando a elas a oportunidade de terem uma vida digna, uma vida melhor, com, inserido na sociedade, sem precisar, muitas vezes, estar aí, como a gente vê, alguns... É, a vida toda dependendo de outras pessoas, né? Então, certo. Com isso, eles podem ter a sua autonomia, a sua vida. E esse programa Novos Caminhos, a gente teve lá, a gente viu que como tem empresas que estão engajadas, né? Tanto é que um dado que a gente tem, né? Que em 2022, 157 empresas concederam oportunidades para 246 jovens em situação de acolhimento. Então, se a gente... consegue ajudar uma pessoa aqui, o outro ajuda lá, todo mundo ajudando um pouquinho, muda a vida das pessoas para melhor, né? E aqui no Turvo, a gente tem a casa de o abrigo, né, institucional Cativar, que foi fundado através do consórcio intermunicipal de assistência social e saúde, que abrange as comarcas de Turvo e Meleiro, né? Ele foi fundado em 31 de junho de 2015, e agora em 2022 foi reinaugurado aí com a sua sede própria, né? Uhum. E o abrigo Cativar comporta até 20 acolhidos e no momento eles têm 17 acolhidos ali.
Certo.
E os adolescentes, eles trabalham com... eles recebem, né, orientação para trabalhar com autonomia, desde a profissão, as escolhas, as iniciativas pessoais, para construir, né? E preparar eles para quando eles tiverem que sair do abrigo, né? Então, sim, ali tem a psicóloga, que é a Lorena Meister Ribeiro, tem a assistente social, que é a Cláudia Vicentim, e tem a coordenação da Jardina Salvador da Silva. Então, é esse pessoal aí que faz um trabalho muito bom. A gente, o Supercopo, já tem uma parceria com eles aí já de uma longa data, já tivemos a oportunidade de colocar outras pessoas ali, outros meninos e meninas também ali do abrigo para trabalhar no Super Cooper. E esse ano a gente teve essa grata satisfação de ganhar esse certificado, mas a alegria maior que a gente tem é realmente de ver que a vida deles é que está sendo transformada para melhor, e é isso que a Copersuca, né, que é uma cooperativa, busca, né? Transformação, né? Transformar as vidas das pessoas em oportunidades, transformar em uma vida melhor. Então a Copersuca está cumprindo seu papel, né? Do lado social, o presidente Arlindo, a sua diretoria sempre é muito solícito com todas essas questões.
Sim.
Então a gente fica muito satisfeito, agradece a todos que sempre deram apoio. E parabenizar, né, aqui de público, a Larissa, por ela estar, né, nesse programa e estar fazendo com que as coisas aconteçam, e a empresa sendo reconhecida e ela também sendo reconhecida por estar nesse patamar, né, de buscando uma vida adulta consciente e tendo o caminho do bem, como a gente disse.
Muito bem. Parabéns então também para a Copersuca, né, por todo esse trabalho, como você falou, né, dando oportunidades então para pessoas, com certeza.
Legal, isso, então. Isso que deixa a gente muito feliz é isso, né, dar oportunidades e as pessoas saberem aproveitar as oportunidades que lhes são dadas.
Muito bem. Bom dia, manda um abraço aí para o Maranho, nosso Darlan do vôlei. Olha só, viu? Tem fã aí, viu? Darlan do vôlei, não sabia não, né? Muito bom.
Não, eu tô feliz porque domingo fui jogar vôlei e acertei duas jogadas. Então,
duas jogadas?
Duas.
Então tá bom.
Bati, né, o meu recorde.
Valeu então, tá bom, muito bom. Presidente, depois dessa informação também do Roberto Maranho, então... Vamos projetar 2024. O que que a Copersuca, então, neste momento teria também de informação para o seu associado e para os nossos ouvintes, então, por favor.
Aproveitando a conversa do Maranho, né, a fala do Maranho, parabenizar ele e a equipe dele por esse feito, né, e sempre Copersuca se colocando à disposição e fazendo também a parte social, como ela faz com o associado e tal, e assim com essas crianças, né, que tem um rumo aí e o caminho do bem, né?
Sim, perfeito.
Então, 2024 a gente inicia então já mês de dezembro com as nossas ditas pré-assembleias, né? Então já fizemos aqui em Turvo, São João do Sul, né? e fomos Maracajá, Aranguá, Nova Veneza, Forquilinha e Meleiro. Então, a pré-assembleia é aquela que leva os números dos 11 meses, né, porque dezembro ainda está acontecendo, e que nos deixou bastante satisfeito foi a participação do associado. Tivemos aí reuniões aí com até com mais de 150 participantes, né, nessas comunidades. Então, um número recorde, praticamente pouco mais de 800 que participaram. Levando ao associado o que foi feito durante o ano, né, o que foi executado dentro do plano de trabalho. Desculpa. Então, os números, né, dos 11 meses, para o associado já ir, quando ir para a AGO, que vai ser dia 8 de fevereiro, no Parque de Exposição, ele já vai preparado, sabendo os números, como foi o ano. E esse objetivo de fazer essas pré-assembleias é para, num grupo menor de pessoas, né, lá naquela comunidade, né, se discute lá o que foi feito naquela região, como foi recebido o arroz, como foi o preço, como foi o atendimento da loja que está lá, o técnico no campo, enfim, tudo para que possamos assim ficar mais próximo do associado, né? Então, o objetivo da cooperativa é sempre levar a cooperativa até a casa do associado, é o que nós temos pregado e temos feito, e a gente viu o resultado, né, que estamos no caminho certo. Então, iniciamos assim o ano 2024, né, e esperamos agora termos aí a colheita do milho, já temos tudo organizado, aí já com secador pronto, equipe pronta, como se diz, até a lenha para secar o milho, está tudo prontinho lá, aguardando, uhum. Então, o associado, o cliente, né, que traga o milho para a gente armazenar e comercializar na hora que ele acha que deve comercializar. Também, a colheita do arroz também está tudo organizado, com a manutenção feita nas filiais, né, sempre que tenhamos assim uma boa colheita também. E também na estrutura física da cooperativa, né, a questão de reformas e ampliações, tal como falamos da indústria de torres, né, a usina, a UBS. Então, o ano de 23 também nós projetamos aí uma estrutura nova para São João do Sul, né? Nós temos lá uma loja agropecuária, que é uma edificação feita lá no início da década de 80, do século passado. Então, hoje ela não atende mais, está com muita dificuldade, espaço físico e também muito já depreciado. Então, nós temos um projeto novo para São João do Sul, qual apresentamos nas pré-assembleias, né? É lógico que de início nós vamos construir a loja agropecuária com depósito, né? Que hoje nós temos aí uma demanda muito grande de sementes, né, vendidas, e sementes de milho também, e outras sementes de pasto e tudo mais que o agricultor tem na sua propriedade para plantar na sua propriedade. Então tem que ter um local para guardar isso. E também, sim, os fertilizantes, que hoje vem todo em bag, né, tudo em pallet, e hoje se trabalha com empilhadeira, caminhões grandes, né, então temos que ter um local para fazer isso. E a estrutura que está lá, ela é uma estrutura muito pequena e no meio da cidade já. Então compramos uma área de terra ao lado da cidade de São João do Sul, assim, bem próximo à Igreja Matriz lá, e já iniciamos então a primeira parte do projeto, que é a loja agropecuária, né, com um depósito. E o segundo passo daí seria uma estrutura nova para o Super Cooper 2, né? Mas isso vamos ver ainda depois da colheita agora, né, e como se comporta ali os preços também, e vamos tirando isso do papel então aos poucos, né, porque é um projeto caro. A gente sabe de uma estrutura, uma planta de supermercado hoje, ela tem que ser com toda aquela situação, né, de câmara fria, questão toda a logística, então é um projeto muito caro. Então, primeiro momento, vamos fazer a loja agropecuária. Também, né, mandar o nosso abraço aqui para o Betinho Biava, de Timbé do Sul. O ano passado, nesse momento, estávamos aqui falando, e ele nos cobrou, né, sobre o projeto de Timbé do Sul. O projeto de Timbé do Sul, então, já começa a sair do papel agora em janeiro também. Vamos iniciar, então, uma edificação em Timbé do Sul, né, um depósito lá para a loja agropecuária. E o segundo passo também, quem sabe da metade do ano para frente, é a conclusão do projeto da loja de Timbé do Sul. Né? Uhum. Então, Timbé do Sul, assim, que tem dado bastante resultado para nós, né, desde da implantação da Copersuca, né, em 1964, que a maioria dos associados eram de Turvo e tínhamos de Timbé do Sul. Né? Então, temos a primeira loja agropecuária, que foi colocada em 1971 em Timbé do Sul, e retornamos, então, com a loja agora em 2010, né? Então, Timbé do Sul é um município que na agricultura está se destacando também. Então estaremos em Timbé do Sul, né? Lá com os investimentos também, sempre aproximando a cooperativa do associado. Então estamos lá, iniciamos também agora em janeiro em Timbé do Sul.
Muito bem, perfeito. Então já é uma projeção aí para o ano de 2024, então, com certeza. E amanhã, presidente, cooperativa comemora 59 anos de fundação, uma data importantíssima.
Pois é, Moro, nós devido a uma viagem marcada que nós tínhamos, antecipamos o programa então um dia para poder vir aqui falar com nossos associados e clientes. Então, uma data bastante importante para a Copersul, que amanhã, 59 anos, ela estará completando amanhã, né? Então, é uma honra, né, estar aqui falando ao microfone dessa rádio e falando para o associado e a população em geral, e hoje estar com o presidente da Copersuca, né? Vim aqui representar todos aqui, então é uma satisfação muito grande. Então, vamos assim, durante o ano do ano que vem, desenvolver aí uma campanha dos 60 anos da Copersuca, que com certeza faremos algum evento, né, ano que vem, para marcar essa data dos 60 anos da Copersuca, né?
Perfeito, então. Muito bom, então. Então, amanhã, 60 anos, então, da Copersuca, então, com certeza.
59 anos,
né? 59, né?
60 anos.
Você falou em 60, com automaticamente já prevendo aí.
Certo,
Mas são
59 anos.
Legal, então. Muito bom. Mais alguma informação para o nosso ouvinte?
Moro, nós falamos aqui, né? Teríamos mais coisas para falar, mas devido ao tempo também. Deixar aqui, então, mensagem final de ano para o nosso associado, nossos clientes, né? Que tenhamos, assim, sempre, né, um ano melhor do que a gente já teve, e sempre cada um fazendo a sua parte, né? Como associado, como cliente, como habitante também, né? Na sua casa, no seu trabalho, né? E estamos aí também sempre à disposição do nosso associado também, que ele venha participar da cooperativa. Os que não estão ainda são convidados, se sintam convidados a ser sócio da Copersuca, para que possamos ter um mundo melhor, ter assim uma economia melhor, ter assim os negócios da família, os negócios da sua propriedade, sempre com mais responsabilidade, e sempre pessoas de fora, autoridades, né, envolvidas no processo, que nós tenhamos sempre um amparo, né, que nós não tenhamos assim muitas crises, né, que consigamos assim ter sempre uma vida melhor, né. Então, aí eu desejo aí para todos aí, né, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que todos tenhamos assim um bom início de ano, e um abraço a todos, estamos sempre à disposição, amor.
Ok, muito obrigado também, desejamos a você, toda a família Copersuca, toda a sua família também, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Roberto Manani, muito obrigado também pela participação, parabéns pelo trabalho. E também desejo a você, toda a sua família, também a família Super Cooper, um grande Natal e um grande Ano Novo também.
Obrigado, Moro, igualmente para você, para sua família, toda o pessoal aqui da rádio, que também nos acolhe todas as vezes que a gente vem aqui, sempre participando de todos os eventos da Copersuca. E aqui deixar o meu abraço, né? E também de público fazer uma homenagem pro meu pai, né, que lá em 64 ele ajudou a fundar a Copersuca. E onde o filho dele pôde, até hoje, né, trabalhar durante 37 anos, 11 meses e 29 dias, né? Porque eu entrei na Copersuca dia 20 de janeiro de 86, então...
Muito bem, faz tempo, né?
Já faz um tempinho. E queria aqui agradecer de público, né, ao Arlindo e à sua diretoria, e também aos associados pelos investimentos feitos no Super Cooper em especial, mas em toda a cooperativa. A gente sabe da luta e da batalha que é cada dia para poder ter uma condição digna para os colaboradores trabalhar e desenvolver melhor o seu trabalho e atender bem os associados e clientes. E a Copersuca não mede esforços para que isso aconteça, e nós, colaboradores, tentamos dar o retorno que a empresa merece e precisa. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento a todos, né? E queremos agradecer também os nossos colaboradores pelo empenho, pelo trabalho, e os nossos clientes, né? Que sem eles nada disso seria possível, porque eles é que estão todos os dias aí nas lojas agropecuárias e nos supermercados da Copersuca, fazendo acontecer e nos dando o respaldo que a gente tanto quer, que a gente tanto busca, né? Então, agradecer a todos, agradecer e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E deixar um abraço especial aqui para os meus amigos aí do vôlei das terças e do final de semana aí, né? Jogo pouco, mas complico bastante. Tá, um abraço então. A todos.
Valeu, um abraço, muito obrigado então, Roberto Maranhão, presidente Arlindo Manente, e também obrigado sempre pela parceria com a nossa emissora. Desejamos então um Feliz Natal, próspero Ano Novo.